pelo Sr. Deputado Sérgio Monte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem passa imediata a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Carvalho. De facto, falou do 1 de maio, que é um dia de comemoração, de celebração e também de luta para todos os trabalhadores e trabalhadoras nos países livres e democráticos do mundo. Mas este ano, o 1 de maio, além de ser assinalado também positivamente pela entrada em vigor, precisamente nesse dia, da Agenda do Trabalho Digno, esqueceu-se de referir que também é assinalado com a celebração de dois acordos que, inéditos na história, pelo menos da concertação social, que também falou, recente. Um acordo para o setor privado, um acordo de médio prazo de competitividade de rendimentos e salários, que pretende que subir o peso dos salários no PIB igualando à média europeia em 4 anos, não se faz tudo uma vez, Sr. Deputado, e esqueceu-se de falar do segundo acordo para os trabalhadores da administração pública, que também é um acordo plurianual e que recentemente foi até objeto de uma correção salarial. E, portanto, isto mais que uma efeméride, Sr. Deputado, esta celebração representa também, acima de tudo, a celebração daquilo que é um progresso da nossa civilização. Um progresso assente no reconhecimento e na valorização dos trabalhadores, que deixam de ser apenas números, máquinas ou ferramentas de trabalho e passam a ser seres humanos com deveres, direitos, liberdades e garantias. E foi neste sentido que o Governo, como eu já referi, de Portugal, liderado pelo Partido Socialista, apresentou uma ambiciosa, por muito que lhe custe, é ambiciosa esta Agenda do Trabalho Digno. São alterações que entraram em vigor e que, sem dúvida, vêm reforçar os direitos dos trabalhadores por via da lei, mas também por via da negociação coletiva, Sr. Deputado, porque torna-se mais efetiva e equilibra mais as relações entre as duas partes e os poderes à mesa das negociações ficam também mais equilibrados. Todos sabemos que o caminho da concretização do trabalho digno em Portugal transcende em muito aquele que pode ser realizado por meio de alterações legislativas, mas este é, contudo, um dos passos importantes nesse sentido. E diga-se que estas alterações são ainda mais ambiciosas por abrangerem cada vez mais um maior número de trabalhadores, trazendo a proteção da legislação laboral.
O senhor tem que concluir.
A novos grupos que sejam trabalhadores economicamente dependentes e também, já concluo, Sr. Presidente, só um momento, e trabalhadores das plataformas. E por isso é que este grupo parlamentar do Partido Socialista continuará empenhado em levar por diante a implementação destas medidas. Será, Sr. Deputado Nuno Carvalho, que a vossa bancada também estará imbuída deste mesmo espírito?
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Monte. Para responder a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer o pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Sérgio Monte. Sr. Deputado Sérgio Monte, eu tenho que referir aqui um facto que já referi e acrescentar outro. E confesso que pensava não ter que ser necessário voltar a referir qualquer um deles ou acrescentar um novo. Sublinhar o seguinte, Sr. Deputado, é um número que tem que ficar fixado na cabeça de todos os deputados desta Assembleia da República. Menos de 1.000 euros por mês é quanto ganham mais metade dos portugueses. Sr. Deputado, nenhum de nós será sério se acha que este valor, em muitas, se não na esmagadora maioria do país, permite constituir família, permite aceder à habitação, permite, em alguns casos, pôr comida na mesa. Esse é o nosso desafio, Sr. Deputado. Segundo, quando o Sr. Deputado fala de conquistas e fala de lutas, Sr. Deputado, em primeiro lugar, as lutas que eu já vi e que tenho visto são os trabalhadores na rua a fazerem greves, sem parar. É o que nós temos estado a ver. É o que nós temos estado a ver. Mas pior do que isso, é quando fazem greve e não há resposta, Sr. Deputado. E eu, aí, se me permite, com todo o respeito, deixe-me dar um conselho. Aplique esse discurso que acabou de fazer ao Governo. Aplique esse discurso ao Governo para ver se o Governo governa, Sr. Deputado. Porque não está a governar. Nós vemos o Governo, esse sim, preocupado com uma luta, mas é outra luta, não é a luta pelos portugueses. Nós vemos o Governo preocupado, é com outros temas, mas não são os temas dos portugueses. E por isso, Sr. Deputado, pelo menos naquilo que nós discordamos sobre este conteúdo, podemos discordar, mas ponha o Governo com esse conteúdo, pelo menos. Ponha o Governo a falar sobre os trabalhadores, não é a falar sobre outras coisas que não interessam. Ponha o Governo a tratar daquilo que interessa e não termos estes episódios que fazem com que, no dia 1 de maio, Sr. Deputado, o Governo tenha apagado o dia do trabalhador da sua agenda. Por isso é que nós hoje tivemos de debater este tema. Foi porque o Governo, basicamente, não o fez.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Desta forma, encerramos o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, que era as declarações políticas. Passamos agora ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a petição número 83/15, da iniciativa do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, que arrasta projeto de lei número 316/15 do Chega, projeto de resolução número 601/15 do PCP e o projeto de resolução número 616/15 do Bloco de Esquerda. E sendo assim, dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias para apresentar o seu projeto de lei arrastado no âmbito desta petição. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Já agora aproveito também para saudar a presença dos peticionários que estão nas galerias e cuja presença para nós é sempre muito estimulante. E são sempre muito bem-vindos a estes debates parlamentares. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, o Partido Socialista e o seu Governo, quando em outubro de 2022 atribuiu aos reformados um valor adicional de 50% das pensões, mais uma vez revelaram incompetência e discriminação entre cidadãos. Sim, Srs. Deputados, a decisão de ter excluído muitos pensionistas é apenas mais uma demonstração da forma como o rolo compressor, ou seja, o Partido Socialista, gera o país, dividindo a sociedade portuguesa. Esta divisão não acontece por acaso. Colocar pessoas contra pessoas é um instrumento socialista típico a ser utilizado por qualquer aprendiz burocrata socialista. Mas, senhores deputados, nesta situação concreta, o povo não se deixou enganar. E quero agradecer aos proponentes da petição 83/15/1, portanto, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, que não se deixaram enganar e num movimento reuniram 8.857 assinaturas e obrigaram o PS a arrepiar caminho e a também atribuir os 50% do valor adicional a esses pensionistas do setor bancário. O Partido Socialista é sempre assim. Tira os mais frágeis para dar milhões aos seus amigos e tostões aos pensionistas. Senhor Presidente, senhores deputados, tal como os bancários, infelizmente há muitos pensionistas que ainda estão excluídos do complemento excepcional. Estão nessa situação os pensionistas não residentes em território nacional, assim como os pensionistas inseridos em fundo de pensões privados. Já passaram mais de 7 meses e o Governo esteve-se, perdoem-me a expressão, totalmente nas tintas para milhares de pensionistas. Tudo isto é uma tremenda injustiça a que se tem que pôr fim e que viola o princípio disposto no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, artigo que proíbe a discriminação entre cidadãos. Caso os projetos apresentados pelo Chega, PCP e Bloco de Esquerda sejam aprovados, o Chega pergunta: será que o Governo pagará, entre aspas, os retroativos? Senhores deputados, o sumo do nosso projeto de lei 57C/15/1 seria um ataque a estes pensionistas e à Constituição da República Portuguesa. Os pensionistas sabem que podem contar com o Chega e sabem também que só o Chega lhes pode restituir a dignidade que as políticas bolorentas, inspiradas nos velhos escritos de Marx, lhes roubaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Para apresentar o projeto de resolução número 601, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, saúdo os peticionários do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, que justamente na sua petição sustentam um dos princípios em que se baseia o nosso projeto de resolução. Muito se tem falado nesta sessão de hoje, desta tarde, como têm reparado, do 1 de maio, das condições de vida dos trabalhadores, até mesmo agora na última intervenção dos seus rendimentos. A maioria do que se disse, designadamente, entendo eu, nas bancadas do PS, do PST, da Iniciativa Liberal e do Chega, soou a quem assiste a estes trabalhos, seguramente como artificial e escassamente sincero, devo dizer. Porque em maio de 2023, mais até do que no passado recente, devíamos ter bem presente que são justamente os trabalhadores e os reformados com salários e reformas mais baixos, que são quase integralmente gastos no consumo de bens e serviços essenciais, quem mais sofre com o aumento de preços. E é isso, justamente, esse problema que justamente aqui nos traz. Pelo contrário, no polo oposto, também o sabemos e é bom sublinhá-lo, estão os lucros das grandes empresas do setor energético, da grande distribuição, das telecomunicações e também da banca, que atingem valores recorde, apesar de todo o ambiente que se nos descreve como sendo de crise. E, portanto, são construídos em grande medida com base no empobrecimento do país. Ora, sabemos que no âmbito de diversos pacotes de medidas pontuais que o Governo tem decidido ao longo dos últimos meses, foi publicada no passado dia 6 de setembro a resolução do Conselho de Ministros 74A/2022 e um decreto-lei, o 57C, que estabelece medidas excepcionais de apoio às famílias para a mitigação dos efeitos da inflação. E esta medida, apesar de não compensar o corte que foi imposto pelo Orçamento de Estado para 2023, alterando o que já estava na lei que aqui tanto se discutiu, deixou de fora milhares de reformados. Não apenas pela exceção relativa ao valor máximo previsto às pensões superiores a 12 vezes o IAS, mas porque apenas considera os pensionistas residentes em território português e cuja pensão seja paga pela Segurança Social ou pela Caixa Geral de Aposentações, deixando de fora milhares de reformados, designadamente do setor da banca. Mas não apenas, todos aqueles que identicamente tenham as suas reformas pagas através de outros fundos de pensões, quaisquer que eles sejam. Acresce que os encargos com estas medidas são suportadas pelo Orçamento de Estado. Nós entendemos que esta situação é profundamente injusta e não tem fundamento a exclusão destes pensionistas da aplicação do complemento excepcional a pensionistas, justamente. E é nesse sentido que este projeto propõe uma alteração do decreto-lei que mencionei, de modo a incluir os pensionistas cuja pensão seja igual ou inferior a 12 vezes o valor do IAS e seja pago por fundos de pensões, por ser da mais elementar justiça, em nossa opinião, pois também estes pensionistas sentem o agravamento das suas condições de vida e a consequente perda de poder de compra. Recentemente, com notícias que têm uma semana, o Governo anunciou ter chegado a acordo com o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários e com a Associação Portuguesa de Bancos, por forma a solucionar este problema concreto, em especial para os trabalhadores do setor da banca. Estamos a aguardar, nenhum de nós conhece o teor, evidentemente, esse mesmo, do documento legal que possa vir a ser publicado, mas é verdade que foi anunciado nestes mesmos termos. E é nosso entendimento, evidentemente, que a confirmar-se este mesmo acordo, ele tem que ser extensível a todos os trabalhadores, a todos os reformados, que ficaram de fora da aplicação do Decreto-Lei 57C. Há coisas que são simples de resolver. E estamos há muito habituados no PCP que a maioria absoluta do Partido Socialista não tenha grande sensibilidade para as preocupações de quem trabalha neste país, ou como neste caso, de quem trabalhou e hoje tem direito ao respeito do Estado, uma vez tendo atingido a idade de aposentação. Esta é daquelas coisas que é fácil de resolver. O Partido Socialista, que sustenta o atual governo, tem obrigação de resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Lopes. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento. No entanto, não tem tempo. O pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Chega e do Sr. Deputado Jorge Galveias, a quem passo de imediato a palavra para formular o seu pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas perguntar, lamento que não tenha tempo para responder, mas perguntar qual é a diferença na substância entre a vossa proposta, a proposta do PCP e a proposta do Chega. Ao fim e ao cabo, pede a mesma coisa. A diferença é que nós fazemos um projeto de lei. É quase que uma exigência. Vocês pedem, fazem um projeto de resolução aos senhores do governo. Epá, faça lá o favorzinho à gente. Não, uma coisa é querer, é exigir,